Estamos recebendo agora aqui no estúdio CBN Unimed, instalado no Parque de Exposições, o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, o Norberto Ortigara. Antes de a gente começar a falar com o Norberto, você pode assistir essa entrevista pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN, ok? Secretário Norberto Ortigara, boa noite, muito obrigado, viu, por atender nosso convite e gentilmente estar aqui falando com os ouvintes da CBN.
Boa noite, Sérgio Mendes, boa noite, Rose, boa noite aos ouvintes da CBN Maringá 95.5, a quem nos acompanha também pelo Twitter, YouTube e pelo Facebook.
Isso aí, obrigado pela propaganda. Viu?
Boa noite.
O secretário, a AG Resource Brasil revisou hoje a produção de soja da temporada 21-22 para 119,73 milhões de toneladas, uma queda de 0,26 em relação à estimativa anterior. De acordo com a consultoria, a revisão ocorre com 96,62% da área da soja do Brasil já colhida. Algum novo número do DERAL ante a previsão falada recentemente?
Com todo o respeito, Sérgio e ouvintes, esse é o número que eu soltei no dia 8 de janeiro deste ano. Através da minha equipe, nós fizemos uma sondagem importante em Mato Grosso do Sul, Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. E avaliávamos naquele momento as possibilidades de compensar a nossa grande perda em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, etc. E o nosso número cravado era, em janeiro, era 121 para baixo. A Conab reconheceu no penúltimo, o último número trouxe para 122. Acho que o mercado está ajustando exatamente o tamanho da oferta. Significa dizer que nós perdemos aí 22, 23 milhões de toneladas do potencial que tínhamos, né, para colher mais de 142 milhões de toneladas e que, lamentavelmente, a seca provocou esse grande estrago, especialmente na parte sul do Brasil. O mercado certamente já tinha encontrado o ponto de equilíbrio, já sabia disso, né? Os números vão se ajustando. Nós, inclusive, fizemos um trabalho a campo em 4 estados, né, percorrendo propriedades rurais, medindo, aferindo, contando mesmo, carreiras de soja, quantos grãos tinha, qual era o potencial, porque era uma técnica diferente da gente calibrar aí o chute calculado, né, quanto que vai dar safra por vários metros. Então, felizmente, acho que o mercado reconhece esse número, né, provavelmente agora, quinta-feira, a Conab possa ajustar um pouco para baixo na sua divulgação de safra, e a gente tem aí o tamanho real da safra brasileira de soja 21-22. Era para ser a maior da história, era para ser a maior do mundo, continua grande, mas nós perdemos aí muito dinheiro com a seca, lamentavelmente.
E no Paraná?
Paraná fechou a colheita, falta aí algumas lavouras, no centro sul tem área para colher na Lapa, a parte sul, que é em direção à Vitória, acima de 98%, 99% de colheita. A safra de 11 milhões, por aí, quebradinha, aí, arredondando o número, uma safra muito pequena, frente aí aos, sei lá, 21 milhões de toneladas, podia ser 20 milhões de toneladas, nós perdemos aí muito dinheiro, Sérgio.
Secretário, queria falar sobre alguns programas de governo. A gente está chegando no fim do mandato, né? Último ano aí, como por exemplo a compra direta. Como é que está funcionando isso? Porque principalmente nessa época do ano passado, a gente não foi só o grande que sofreu, o pequeno principalmente, né? E com essa ferramenta ele pode ter tido algum fôlego a mais. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse programa compra direta, explicasse para o ouvinte que não conhece, por favor.
Conceitualmente, compra direta é um programa de segurança alimentar, de um olhar atencioso da sociedade paranaense para a parcela mais vulnerável da sua sociedade, da nossa sociedade. E acaba favorecendo as duas pontas. Primeiro, a agricultura familiar, que é forte, que é o carro-chefe da nossa produção. Nós somos uma agricultura de pequenos, mas dentro dos pequenos temos a parcela mais vulnerável, que se chama os pronafianos, algo assim. Os aglomerados que produzem assentamentos rurais, o pequeno agricultor. E como a inflação comeu solta e vai demorar tempo para se enquadrar, porque o Banco Central demorou demais, opinião minha de economista, para colocar o juro no patamar adequado para frear a inflação, e nós vamos sofrer matematicamente muito pela frente, né? Eu não acredito em ajustamento para o centro da meta mesmo, fim do ano que vem. E tanto é que o juro vai continuar subindo agora no Copom, que vai ser o Copom, é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que regula o juro de acordo com os interesses para que os preços se ajustem. E A inflação solta, as famílias sem renda, ainda 11 milhões e pouco desempregados no Brasil, quase 12 milhões, fora os desesperançados. E, portanto, nós temos uma parcela com muita dificuldade em comer. Então, o governo já lançou isso durante a pandemia, um programa experimental, que é comprar comida, e é uma cestinha legal, dá mais de 70 itens, né? Pão, bolacha, biscoito, mel, arroz, feijão, fubá, legumes, verduras, frutas, ovos, etc., sucos, para entregar diretamente para entidades que cuidam de vulneráveis. Quem são elas? Asilos, orfanatos, os CRAS, os centros de referência, os CREAS, os POPs, pessoal de rua, hospital público, hospital filantrópico, restaurante popular, enfim, um conjunto grande de entidades que aí perfazem mais de 500 mil pessoas que são diretamente beneficiadas todo dia com alguma comida. Não temos a pretensão de chegar em 100% das necessidades. Mas o governo destina aí em torno de 30 milhões por ano para comprar diretamente de associações ou pequenas cooperativas que fazem a entrega e têm o controle social. Então, é comida chegando, ajuda a manter produção na roça, no campo, e chega diretamente. É um programa que vai ter agora o lançamento do edital 2022, agora nesse mês de maio ainda, também renovando a possibilidade de comprar, é um recurso do Fundo de Combate à Pobreza, e que a gente tem essa, então, esse olhar carinhoso, atencioso, que se soma também o cartão Comida Boa, que nós lançamos na pandemia, você lembra, né? Uhum. Naquela época, R$70, agora calibrado para R$80, selecionando mais as famílias mais vulneráveis, que não são beneficiárias do antigo Bolsa Família, que recebe, aqueles que recebem grana de transferência voluntária por parte do governo federal. Enfim, é um programa legal, que ajudou certamente a manter algum ritmo de produção durante a pandemia, e que atendeu certamente muitas famílias, né, com algum. E que se soma também, nessa mesma pernada, aos restaurantes populares que acabam recebendo, as nossas cozinhas comunitárias, e que se soma aí ao Banco de Alimentos, que é um aproveitamento de alimentos bons, com defeitos comerciais, que seriam jogados no lixão, nas ciasas, nas 5 unidades. Então nós investimos um recurso aí para dar alguma capacidade de transformar esses alimentos, fazer um toalete no mínimo, ou processar minimamente, embalar a vácuo, e que também é comida que chega na mesa de muita gente, né? Evitando o desperdício. Então, nós temos aí uma ação mais ampla de segurança alimentar, mas que tem no Compra Direta, que é o nome que nós temos, né? Que se equivale aí ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, e que acaba ajudando muita gente. Bem verdade, Sérgio, que dados os custos que nós estamos enfrentando aí, né, de produção, né, toda a forma que chega aí de encarecimento por causa da desarticulação das cadeias de abastecimento, dos containers caros, dos fretes caros, do entupimento de portos com navios parados, aguardando carregado, a guerra que atrapalhou tudo. Então nós sofremos também custos maiores, fertilizante mais caro, né, toda a forma, todos os insumos, todos os maquinários. E por isso que os preços dos alimentos subiram mais do que a inflação, né? E não dá para trabalhar só no prejuízo. Então, a gente aguenta um certo tempo, mas o nosso ciclo, né, de vida no campo, ele é inexorável. Você faz ou não faz no tempo certo. Algumas espécies se adaptam, outras não. Então, nós estamos aí comprando, né, para garantir minimamente um nível de aproveitamento, né, especialmente fomentando. Eu só compro de pessoa jurídica, associações de agricultores familiares ou pequenas cooperativas da agricultura familiar, que são mais de 170 no Paraná, que tem essa parceria com o governo do estado.
Bom, o senhor também é um entusiasta das energias renováveis, dessa necessidade do campo ter, principalmente, não ficar tão dependente da energia elétrica, mas ter também da energia não renovável, como está tendo uma evolução também. Eu acho que aí até em progressão aritmética o negócio. Como é que está isso? Como é que o governo está participando e auxiliando o produtor que quer implantar essas placas fotovoltaicas, energia elétrica, biogás na sua propriedade?
Acho que voltamos para uma certa racionalidade econômica. Você ouvinte aí que é mais velho, tem minha idade, um pouco menos, sabe que a gente usava pouca energia no sítio, na fazenda, né? É uma lâmpada de luz, os que podiam mais tinham uma geladeira. Mas hoje em dia os processos agrícolas são intensivos em energia, né? Vide um estábulo, né? Uma cevaria para tirar leite, vide um aviário, vide uma pocilga moderna, vide produtor de tabaco que tem que fazer a secagem do fumo, ou com lenha, ou com energia. Então, a energia passou a ser um insumo altamente relevante nos processos agrícolas. Participa, por exemplo, acima de 15%, mais de 20%, em alguns casos, mais de 20% do custo do frango. Quando se come um frango aí que 42 dias fica pronto, ali dentro 20%, 18% é energia. E quando tinha assim, uma demanda menor, né, até as redes monofásicas aguentavam, né, não caía tanto. Mas como nós investimos muito no campo, as energias ficaram instáveis, caindo muito, demorando para voltar. Imagina você lá no teu sítio com um tanque de expansão, ou seja, um resfriador de leite, e perdeu 2 dias de produção. Foi teu lucro do ano, quem sabe, né? E, então, nós estamos investindo em duas frentes. Uma é trifaseando, fazendo uma rede trifásica, aquilo lá que o governador José Richa fez nos anos 80, levar a rede monofásica para o interior, levar energia para o interior, na verdade. Hoje não aguenta mais, hoje precisa uma rede mais consistente, uma energia de mais qualidade. Então, o Estado está fazendo 25 mil quilômetros, 3 fios de fio encapado para resistir mais a contato de árvore, de galhos, e de tal forma que já chegamos aí a quase 8 mil quilômetros, vamos chegar, dinheiro tem, a Copel acertou com o ANEEL isso, não tem cabo suficiente. Então, essa é uma frente ampla, inclusive redes mais curtas, não precisa mais, daqui a pouco, andar em capoeira, ver onde caiu a chave para religar a luz, que são redes com backup, ela religa outra, e são redes inteligentes, dá para fazer tudo remotamente. O outro ponto é um desperdício que estávamos tendo. O mundo apela por sermos sustentáveis, ESG, que a gente seja competitivo pela sustentabilidade. Bom, e eu estou pagando energia cara, especialmente agora que está acabando, graças a Deus, a casa da a fase de pagar cara, a bandeira vermelha 2 e tal, né? Super Plus 2, encareceu demais. E a gente tem energia para gerar no sítio de forma barata, estável, que é através, ou seja, do sol, ou seja, de biomassa que a gente produz o ano inteiro, especialmente dejetos de animais pela grande produção de leite, de porco, de frango, etc. Faltou peixe, porque o peixe usa muita energia para usar para os aeradores, né? Onde tem lá os tanques de produção. Copel e Itaipu mapearam o Paraná inteiro, de cabo a rabo, dizendo, ah, olha, quanto produz cada lugar desse de energia, qual é o potencial? As placas também acabaram barateando um pouco. Nem que pensa, a moeda está 5,15 hoje, está por aí, mas a nossa moeda tem sido desvalorizada bastante lá atrás, voltou a valorizar, voltou a desvalorizar. Mas nós temos, assim, uma possibilidade de gerar energia e esses investimentos estão se pagando em menos de 4 anos. Um agricultor aí com 2, 3 aviários grandes para produzir bastante frango, ele gasta de 7 a 10 mil reais por mês de energia. E quando ele faz o seu investimento, ele abruptamente cai a conta aí para 100, 150 reais. E ele acaba destinando essa outra parte que gastaria com energia em pagar o investimento. Então, placa melhorou de eficiência, placa barateou. E nós ainda demos um empurrão, porque no fim desse ano acaba o subsídio, a subvenção, aquilo que o Estado paga da tarifa noturna. 60% do consumo noturno é pago pelo Estado, pelo contribuinte paranaense, para cerca de 11 mil produtores rurais. Isso acaba no fim do ano. Da mesma forma, tem um decreto do ex-presidente Temer que vai tornar em 2023 igual o preço da tarifa noturna com a rural. Encarece a rural. E, além disso, entrou em vigor em janeiro a Lei 14.300 Federal, que diz o seguinte, olha, aproveite, porque a partir de 6 de janeiro de 2023, quem não estiver no sistema vai pagar pelo sol, não, vai pagar pelo uso da fiação da rede, que é o TUSD, né? TUSD é a tarifa de distribuição usando o fio da Copel ou outra concessionária. Não quer, faz uma rede você, não vai fazer, né? Então, por todos esses motivos, e porque nós temos sol o ano inteiro, e porque nós queremos sustentáveis, porque queremos energia estável, é inteligente investir no sítio. Até ontem nós tínhamos passado para o IDR 1.881 projetos. Está devagar. Por quê? Porque não tem crédito rural. Tá? Crédito rural, no dia 7 de fevereiro, o governo federal deu uma segurada, puxou o freio de mão. Por quê? Porque não tem dinheiro para bancar a diferença entre uma Selic de 12 e pouco e o custo que ele empresta ao agricultor, 4,5 no Pronaf, 6,5 no Pronamp, 7,5 no Moderinfra, Inovagro, etc. Então, essa diferença é paga pela sociedade. como faltou orçamento para bancar isso e não foi restabelecido, e provavelmente até o dia 30 de junho não restabeleça, a BNDES, todos os bancos, é que nós achamos assim, estaríamos num ritmo mais acelerado, não fosse isso, porque nós queremos que o agricultor aproveite essas benesses desse ano 22 para fazer o seu investimento. A partir de 23, começa a pagar quem não está no sistema pelo uso da rede, parcialmente, vai crescendo. E a partir de janeiro, cessa a nossa subvenção. Então, é inteligente aplicar. Conversei com o líder do governo aqui na sexta-feira, na abertura da Espangá 48, implorando quase, junto com a ministra atual, com a ex-ministra, para que houvesse, achasse um dinheiro onde que houvesse, para não interromper esse fluxo belo da agricultura, dentro dela, a geração de energia. A outra forma é gerar energia através de biogás. Nós temos aqui aos montes. Poucos países do mundo podem gerar, produzir biomassa como nós produzimos, em quantidade. Então, você conhece o assunto, você é craque nisso, a Rose também, andaram visitando o mundo, olhando essas coisas. Aqui, por Sim Biogás, Itaipu e o Estado, nós fizemos toda uma concertação aí. Desenhamos projeto de biogás para qualquer tamanho, tem eficiência hoje e você paga também. Para as placas solar, quem for financiar, o juro do crédito rural é integralmente assumido pelo governo do Estado do Paraná durante todo o contrato, até o limite de R$500 mil de investimento. E para biogás, até R$1,5 milhão de investimento. Então, sim, tem todas as chances de investir quem quer. Está indo bem, poderia estar melhor, não fosse o crédito rural. Trabalhando para que o governo federal arranje 18 a 22 bilhões de reais para bancar um belo programa de crédito rural do Plano Safra 22, 23. Quero conversar com o presidente Bolsonaro amanhã aqui na exposição nesse sentido, reafirmando as necessidades do Estado do Paraná para esse novo ano. É o único setor da economia que o Brasil tem uma certa competitividade assim explicitada. E a gente não deve interromper isso. Assim como fomos competentes durante a pandemia, Sérgio, de continuar trabalhando sem interromper um dia as nossas vias de produção. Parabéns, agroindústria, parabéns, agricultores. Enfim, temos essa possibilidade concreta de evoluirmos para termos energia de qualidade, energia estável nos nossos sítios e fazendinhas e fazendões do Estado do Paraná.
Tá bom. Eu vejo que isso é uma evolução muito grande, que a gente vai nos sítios e fazenda e cada vez mais tem lá as suas plaquinhas em cima dos telhados. Secretário.
Hoje mesmo aqui na exposição, eu tive a oportunidade de participar de um grupo aí de mais de 70 empresários, né? Reunidos, discutindo, e provoquei-os, né? Diz assim, olha, o que está pegando? Onde a gente pode ajudar mais para esse empurrão? O próprio governo do Estado liberou R$1 bilhão em 4 anos para quem queira, as cooperativas que queiram aproveitar seus créditos de ICMS adicional, para fazer também investimento nessa direção, seja biogás, seja placa solar.
Secretário Norberto Ortigara, falando aqui no programa especial da CBN, aqui no Parque de Exposições Francisco Ferreira Ribeiro. Muito obrigado, secretário, por trazer essas informações. A gente teria muito mais coisa para falar aqui, mas o tempo da CBN se esgotou e a gente precisa entregar para a rede. Muito obrigado, viu? Uma boa noite, senhor.
Parabéns, Sérgio Rosso, obrigado pela oportunidade. E dizer assim, você, detentor de animais, tem até 30 de junho para nos ajudar a manter o status de área livre da aftosa sem vacinação. Agora, com a chegada de um lote grande de estados, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, enfim, todo um belo lote de estados que também despertaram essa necessidade de evoluir sanitariamente para o Brasil aproveitar no mundo essa chance de vender as nossas proteínas.
E vai voltar à normalidade com o trânsito de animais de Mato Grosso do Sul aqui para o Paraná e para o Sul, graças a Deus.